DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. O Conselho de Segurança da ONU vota hoje uma resolução que prolonga por mais um ano o mandato da missão das Nações Unidas para a consolidação da paz na Guiné-Bissau. O objetivo é garantir as condições para a realização de eleições legislativas e presidenciais em 2018 e 2019. Entretanto, a crise política guineense continua sem fim à vista. Esta quarta-feira, a Comissão Permanente do Parlamento da Guiné-Bissau chumbou o pedido do governo para um debate do seu plano de ação. A confirmação do programa pelo Parlamento é obrigatória para evitar a queda do executivo do primeiro-ministro Maru Sissoko Embaló. As agências da ONU precisam de 4,4 mil milhões de dólares em fundos de emergência para combater a fome na Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Iêmen. Até agora, as Nações Unidas apenas conseguiram 90 milhões de dólares. O anúncio foi feito ontem pelo secretário-geral das Nações Unidas. Segundo António Guterres, mais de 20 milhões de pessoas enfrentam a fome nos quatro países e é preciso agir para evitar um desastre humanitário. Dos quatro alertas de fome, apenas o da Somália é causado pela seca. Os restantes são resultado de conflitos. A República Democrática do Congo anunciou ontem que está a investigar, como medida de precaução, um vídeo que alegadamente mostra tropas congolesas a massacrar civis. O vídeo que veio a público no fim de semana está a gerar grande polémica, com imagens de homens fardados a abrir fogo e a andar entre pelo menos 20 corpos na região de Kasai. A comunidade internacional condena estes abusos e pede o esclarecimento das alegadas violações dos direitos humanos pelas Forças Armadas da RDC. Inicialmente, o governo rejeitou estes apelos, mas decidiu agora verificar os factos após a ampla divulgação das imagens nas redes sociais. Dezenas de nigerianos juntaram-se ontem num protesto anti-xenofobia junto à Embaixada Sul-Africana na capital da Nigéria, Abuja. O Conselho Nacional da Juventude da Nigéria, que organizou a manifestação, exige às autoridades da África do Sul que travem os ataques a cidadãos estrangeiros no país. Esta semana, dezenas de lojas de proprietários estrangeiros foram saqueadas em Pretória. No passado, a África do Sul foi palco de episódios de violência contra imigrantes acusados de roubar postos de trabalho aos sul-africanos. A oposição síria quer negociações diretas com o regime de Damasco durante as negociações de paz que têm início esta quinta-feira em Genebra, sob a égide da ONU. Segundo a oposição síria, a medida vai poupar tempo e será uma prova de seriedade. Durante as últimas três rondas de negociações, o mediador da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, não conseguiu sentar à mesma mesa os delegados da oposição e do governo. Ontem, o chefe da ajuda humanitária da ONU, Stephen O'Brien, alertou no Conselho de Segurança para os continuados ataques contra civis na Síria e também para a preocupante situação humanitária que se vive no país. A Alemanha vai acelerar o processo de deportação de requerentes de asilo que viram o seu pedido rejeitado depois da aprovação de um controverso pacote de novas medidas para expulsar imigrantes ilegais. As autoridades alemãs vão poder aceder aos telemóveis dos requerentes de asilo para verificar a sua identidade e país de origem. Os migrantes com pedidos de asilo recusados poderão também ser detidos antes de serem deportados se forem considerados uma ameaça à segurança. A chefe de gabinete da líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, foi formalmente acusada de abuso de confiança na investigação em curso sobre falsos empregos no Parlamento Europeu. A instituição acusa Le Pen de usar fundos parlamentares para pagar a dois funcionários que trabalharam para a Frente Nacional em França e não nas instalações do órgão. Marine Le Pen fala em vingança política. Ainda assim, as sondagens continuam a dar-lhe vitória na primeira volta das eleições presidenciais francesas, a realizar em abril. Demitiu-se o ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil. José Serra pediu demissão na noite desta quarta-feira, alegando não ter condições de permanecer no cargo por problemas de saúde. O antigo candidato presidencial, que deixou o cargo de senador pelo Estado de São Paulo para ocupar o posto no governo, afirmou que foi motivo de orgulho integrar a equipa do presidente Michel Temer. Promete honrar agora o mandato de senador. E a terminar, o futebol, em mais uma noite de Liga dos Campeões, o Porto perdeu ontem por 2-0 frente à Juventus. Já o Sevilha venceu por 2-1 frente ao Leicester. Pela Liga Europa, o Schalke está nos oitavos de final, depois de um empate a uma bola frente ao PAOK. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Cadeias sobrelotadas em Nampula, Liga Moçambicana dos Direitos Humanos fala em violação de direitos. Munícipes do Lubango, no sul de Angola, queixam-se de mau estado de estradas e passeios. Tribunal Supremo de Pretória diz que a decisão do governo da África do Sul de abandonar o TPI é inconstitucional. São os destaques desta quinta-feira, 23 de fevereiro. As cadeias da província de Nampula, no norte de Moçambique, estão sobrelotadas. A Liga Moçambicana dos Direitos Humanos diz que a situação viola os direitos humanos e denuncia que, por vezes, há serviços que são vedados aos prisioneiros. Mais detalhes com Sitoy Lucek, em Nampula.
As cadeias estão sobrelotadas, mas continuam a chegar novos prisioneiros. E assim um pouco por todo o país e também na província de Nampula. Tarcísio Abebo, delegado da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos na região norte, está preocupado com a situação.
Podemos encontrar a partir da esquadra, nesse caso a esquadra da cidade de Nampula, a primeira esquadra nesse caso, onde desembocam todos os elementos provenientes de todas as outras esquadras aqui da cidade.
Recentemente, pelo menos 16 reclusos fugiram da cadeia distrital de Nacalaporto. Até agora, só 7 foram encontrados. As causas apontadas para esta fuga foram sobrelotação e a falta de segurança prisionais. Zacarias Dacuti, porta-voz da Polícia Moçambicana em Nampula, comenta apenas que, em casos como este de fuga de prisioneiros, o papel das forças de segurança é claro.
A responsabilidade da PRM é de cumprir, fazer cumprir a lei, neutralizar os meliantes e encaminhar as instâncias de controle social.
Mas o problema da sobrelotação das cadeias continua por resolver, sublinha a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos. A Liga costuma ir às cadeias para controlar se os reclusos recebem 3 refeições diárias, cuidados de saúde e assistência jurídica. E, muitas vezes, depara-se com violações aos direitos humanos.
Nós constatamos situações e imediatamente elaboramos um relatório e remetemos para quem de direito, comunicando aquilo que nós constatamos.
O jurista Tarcísio Abebo dá um exemplo.
Uma vez chegou o limite, imediatamente o elemento tinha que ser posto para poder estar em liberdade e não cumpriu a sua pena, ainda fica 2-3 meses ainda no estabelecimento penitenciário e é violação de direitos humanos.
No início, as autoridades moçambicanas costumavam contestar este trabalho de controlo da Liga dos Direitos Humanos, mas tem havido melhorias, diz o responsável da organização. Sitoy Lucek, DW, Nampula.
E é a altura para lançar a pergunta do dia aos nossos ouvintes. O que deve ser feito para resolver o problema da sobrelotação das prisões? Saiba como pode enviar-nos os seus comentários.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00 49 17 58 19 82 73. Estamos à espera das suas reações.
Quem circula nas estradas e passeios da cidade do Lubango, capital da província da Huila, no litoral sul de Angola, mal se consegue desviar dos buracos. O mau estado das vias preocupa os cidadãos, que não entendem para que serve a taxa de circulação que têm de pagar. As autoridades admitem dificuldades em resolver o problema. Anselmo Vieira com o retrato da situação.
Os munícipes da cidade do Lubango dizem-se agastados com a situação atual do tapete asfáltico e passeios. Há buracos praticamente em todas as artérias da capital da província da Huila. Félix Sequenda, professor universitário, diz que é inacreditável em que condição a cidade se encontra. e perante o mau estado das vias públicas, Felsequenda não vê como um bem emprego o pagamento da taxa de circulação imposta pelo Ministério das Finanças aos automobilistas.
Os automobilistas estão com imensas dificuldades de circular na cidade de Lubango, porque o tapete asfáltico está com imensas crateras, muitos buracos, principalmente nesta altura das chuvas, o que dificulta imenso a circulação dos automobilistas. Eu não devia me sentir feliz com o pagamento da taxa de circulação, porque o estado atual do asfalto, a nível da nossa cidade de Lubango, não satisfaz.
Felsequenda diz que não entende o atual estado de Lubango, a segunda cidade mais populosa de Angola, depois de Luanda, e sugere que o governo provincial da Huila ponha os olhos noutros exemplos.
O que nós acompanhamos hoje na cidade de Lubango, comparando com as demais cidades, como é o caso de Benguela, Huambo, eu penso que o governo da província devia seguir os exemplos destes governos provinciais. Hoje não temos sequer uma rua onde não haja crateras. Todas as ruas estão cheias de crateras. E os governantes passam, frequentam essas estradas todos os dias e, o que é mais caricato, passam a remendar as estradas com cimento, colocam pedras nas estradas. De facto, isto é muito mau.
Avelino Vie, secretário municipal da UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, da oposição no Lubango, aponta o estado da via que liga a cidade do Lubango às províncias de Benguela e Huambo.
Olhar as nossas estradas. A Ponte do Oque, numa estrada interprovíncias e interpaíses, é um dos exemplos a não desejar.
O administrador municipal do Lubango, Francisco Barros, reconhece o mau estado das estradas e admite ter dificuldades em resolver o problema.
Dificuldades temos para poder o fazer, independentemente da situação económica que vivemos nessa altura. Mas estamos a fazer tudo. A administração tem estado também a fazer o seu trabalho. Infelizmente, ainda não atingimos, portanto, aquilo que nós poderíamos considerar o trabalho de excelência.
Do Lubango, na Huila para a DW, Anselmo Vieira.
DW. Deutsche Welle.
O governo sul-africano sofreu um revés esta quarta-feira. O Tribunal Supremo decidiu que o plano do Executivo de abandonar o Tribunal Penal Internacional é inconstitucional e inválido. O governo anunciou a decisão em outubro do ano passado, depois da polémica que se seguiu à visita do presidente do Sudão, Omar al-Bashir, à África do Sul, para participar numa cimeira da União Africana. Na altura, o governo de Pretória desafiou abertamente o TPI, negando-se a deter o presidente sudanês procurado pelo Tribunal de Haia por crimes de guerra e genocídio. A África do Sul justificou a decisão de deixar de fazer parte do Estatuto de Roma, o tratado que institui formalmente o TPI, por considerar que está em conflito com a sua lei nacional de imunidade diplomática e que afeta negativamente as suas relações internacionais. Agora, o Tribunal Supremo diz que o presidente Jacob Zuma tem de revogar a decisão de abandonar o TPI. De acordo com o acórdão lido pelo juiz Phineas Mojapelo, o governo tem atribuições para assinar acordos internacionais, mas necessita da aprovação do Parlamento para se retirar deles.
The notice of withdrawal from the Rome Statute of the International Criminal Court signed by the first respondent, the
Minister. A decisão de abandonar o Estatuto de Roma sem autorização parlamentar é inconstitucional e inválida. A decisão do governo de comunicar ao secretário-geral da ONU a retirada do TPI sem ter obtido o aval do Parlamento é inconstitucional e inválida. Os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Justiça e o presidente da República devem retirar a notificação da saída do TPI assim que possível.
Revoke the notice of withdrawal referred to in paragraph 1 above.
A Justiça Sul-Africana, que se pronunciou em resposta a um recurso interposto pela Aliança Democrática, a principal formação política da oposição, anula assim o processo de saída do TPI, ainda que o governo possa recorrer da sentença divulgada esta quarta-feira. O governo de Jacob Zuma anunciou que ainda vai debater a questão antes de decidir apresentar ou não um recurso. Mas o ministro sul-africano da Justiça, Michael Mazuta, afirmou após a leitura da sentença que o executivo continua a querer retirar-se do TPI. James Self, deputado da Aliança Democrática no Parlamento, considera que o governo deveria ter consultado o povo antes de tomar a decisão. Isso dá oportunidade ao governo para voltar atrás e reconsiderar aquilo que decidiu e talvez regressar com uma abordagem mais racional. Para o analista político da Universidade de Pretória, Tiniko Malukek, a decisão do Tribunal Supremo é um duro golpe para o governo de Zuma.
The news itself is devastating for the government.
É uma notícia devastadora para o governo. Esperamos que as autoridades entendam a mensagem do Tribunal Supremo. A Constituição é importante e é importante respeitá-la. O juiz diz que a decisão do governo contraria a Constituição e a doutrina de separação de poderes. Aparentemente, o poder executivo usurpou o poder do Parlamento. Esta é a segunda vitória do TPI nas últimas semanas, depois de Adama Barrow, o novo presidente da Gâmbia, ter anunciado que o seu país não vai abandonar o tribunal, tal como prometido anteriormente pelo seu antecessor Yahya Jammeh. O Burundi e o Quênia, no entanto, ainda estão a ponderar a saída do TPI. Os líderes destes e de outros países do continente acusam o Tribunal Internacional, sediado em Haia, de perseguir exclusivamente os mandatários africanos e de servir interesses neocolonialistas.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso de poder. Radioativa. DW. Deutsche Welle. DW. Espaço do ouvinte.
Recordo que nesta emissão lhe perguntámos o que deve ser feito para resolver o problema da sobrelotação das prisões e também quisemos saber se este é um problema que afeta o seu país, à semelhança do que acontece em Nampula, Moçambique. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as reações dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Avestino Augusto Fundai, de Catandica, Moçambique, pensa que a única forma de acabar com a sobrelotação das prisões é aumentar as penitenciárias e também abrir escolas profissionais para os reclusos poderem ter formação quando são libertados. Justêncio Fonseca Francisco tem a mesma opinião. O governo deve adotar boas medidas para evitar a superlotação nas penitenciárias, mas primeiro é preciso avaliar os casos e a idade dos prisioneiros e, em segundo lugar, devia apostar-se na formação dos reclusos para que estas pessoas, depois da prisão, tenham emprego e não voltem a praticar atos ilícitos. Também nos escreveu de Nampula, Moçambique, Luís Pios. Ele considera que o problema da superlotação das cadeias, por um lado, é por causa do pouco ou nada que o governo fez ou faz no que concerne ao investimento patrimonial nas obras penitenciárias. Por outro lado, falta educação cívica. Há muitos jovens que optam por vida fácil e roubo de bens alheios, lembra Luís Pios. Lafa Baldé, da Guiné-Bissau, conta no Facebook que problemas como estes também têm acontecido no seu país. Recorda que há alguns dias, por causa da sobrelotação, fugiram mais 24 prisioneiros de uma cela da Polícia Judiciária, enquanto outros continuam a monte. A Liga dos Direitos Humanos e a própria Amnistia Internacional têm de acompanhar esta situação. Neste momento, dizem de Lafa Baldé, também há reclusos que estão a ser vítimas de tortura nas prisões. O guineense do Laikandé defende que, para acabar com o problema da sobrelotação das cadeias, é preciso que cada prisão seja limpa para que haja boas condições. No seu entender, se isso acontecesse, talvez diminuísse o sofrimento dos prisioneiros. Continuam também os comentários sobre João Lourenço, o candidato do MPLA, o partido no poder às eleições gerais em Angola, disse que vai combater a corrupção caso seja eleito. Mutoi Matsin lembra que o povo angolano tem uma grande oportunidade de fazer valer o seu voto. Realmente, a África, quanto à liderança, deixa muito a desejar. Quando ascendem ao poder, o objetivo é alimentar os seus umbigos. Nos seus discursos falam do país, mas na verdade estão a falar das suas famílias e amigos. Falam do combate à pobreza, mas é no seio familiar e não no país. Irmãos angolanos, organizem-se e façam justiça. É o apelo que faz este nosso ouvinte. Alex Matano diz que para quem afundou o Banco BES é preciso ter muita coragem para dizer que vai combater a corrupção. Vítor da Silva, também no Facebook, deixa uma pergunta. E por que é que ele ainda não combateu a corrupção? A isto chama-se omissão e crime de responsabilidade. Como é que um país tem uma legislação para o combate à corrupção e os governantes nada fazem? Pergunta Vítor da Silva. É hora da Assembleia Nacional pedir que o Sr. José Eduardo dos Santos deixe de governar Angola, defende este nosso ouvinte. Matumona Damásio sublinha ainda que em Angola combater a corrupção é combater o MPLA. Será que o leão agora vai comer os seus próprios filhos? Pergunta. E João Mavinga conclui: a mosca pode tomar um banho e perfumar-se, mas sempre será considerada transmissora de sujidade, ou melhor, de infecções maléficas.
Muito obrigada, Madalena, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenham um bom dia.